Vamos orar ao Senhor antes de fazer a leitura. Ó Senhor, louvamos a Ti mais uma vez, agradecidos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela possibilidade de estarmos aqui. Te agradecemos, ó Pai, dentro da Tua palavra, reunidos como um povo, sedento pela Tua palavra, desejando ouvir a Tua voz, desejando necessitado, Senhor, que Tu toque nossos corações. Mas, Senhor, faça isso, Senhor, através da Tua palavra, na ministração do Teu Santo Espírito, Senhor. Que Tu alcance nossos corações, encoraje-nos, ó Pai, nos dê esperança em Cristo Jesus para viver a carreira proposta para nós aqui, como peregrinos que somos, ó Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Malaquias, então, capítulo 2, verso 17. 2:17 Malaquias diz assim: Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: Em que o enfadamos? É nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou: Onde está o Deus de juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá a seu templo o Senhor. A quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais? Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Essa é a palavra do Senhor. Nós temos caminhado nessas últimas semanas, nesse livro de Malaquias, o profeta, o último livro do Antigo Testamento. Alguns dizem que, na verdade, o último profeta do Antigo Testamento é João Batista, né? Que logo após o ministério de João Batista, começa o ministério de Jesus, então o Novo Testamento em si, né? Mas dos livros que temos no Antigo Testamento, esse é o último profeta que fala ao povo, né? Contexto aqui é um contexto pós-exílio, sob vigilância medo-persa. Ele era uma sociedade judaica que estava sendo reconstruída, muita dificuldade eles passavam, até mesmo de subsistência, na agricultura, comércio, toda a dificuldade da época. Tinham liberdade religiosa, mas o que a gente percebe aqui, pelas palavras de Malaquias referente ao culto, é que estavam meio perdidos, né? Estavam com bastante dificuldades, né? Apesar dessa liberdade religiosa, porque tinham perdido foco, né? As circunstâncias tinham levado essa nação a cultuar um Deus, o Deus Criador, de uma forma desleixada mesmo, né? Sem um compromisso que deveria ser refletido no culto ao Senhor. A aparência é que falta esperança. Parece que eles estavam perdendo totalmente a esperança, né? Nós temos falado já a respeito, só para lembrar os tópicos anteriores, o livro de Malaquias começa com a chamada de Deus ao povo, para que eles percebam o amor dele, um amor eletivo. Amei Jacó, eu elegi a Jacó, eu elegi essa nação para que fosse a minha nação. Depois ele vai falar a respeito de obediência a Deus. E nesse tópico de obediência nós vimos o profeta falando a respeito de honra a Deus. O povo de Deus deve honrar a Deus, e isso deve ser refletido no culto. Não vamos trazer qualquer coisa para o culto ao Senhor, não vamos nos apresentar diante dele de qualquer forma, porque isso desonra ao Senhor. E na última pregação nós vimos também Malaquias falando a respeito da gratidão que devemos demonstrar ao Senhor em forma de obediência, gratidão ao Senhor. De que forma nos relacionamos, né, com os semelhantes e principalmente de que forma que a nossa aliança com o Senhor é refletida na nossa relação conjugal. Né? Isso um ponto que o Senhor destaca ali naquele trecho do verso 10 ao verso 16 do capítulo 2 de Malaquias. Agora do verso 17 do capítulo 2 até o verso 6 do capítulo 3, nós vamos falar a respeito da esperança que o povo deve ter. O povo de Deus deve ter. O povo de Deus deve ter esperança em Deus. O diálogo desse momento é o seguinte. O profeta fala: enfadai o Senhor com vossas palavras. Mais uma vez, né? É como se fosse uma audiência do povo na presença de Deus, mediada pelo profeta, e agora a acusação é do profeta, a acusação do Senhor para o seu povo é: enfadais o Senhor com vossas palavras. E a resposta do povo é: em que o enfadamos? E o profeta responde: nisso que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é de que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Essas palavras têm enfadado o Senhor. E Deus, no capítulo 5, no versículo 5, fala o seguinte: chegar-me-ei a vós outros para juízo. Esse é o diálogo, né? Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que enfadamos ou enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desse que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Deus está aborrecido com o povo, e o povo ele se mostra ignorante quanto ao Senhor. Estão ignorando completamente a pessoa do Senhor, a sua relação com o povo, a relação de amor que já foi demonstrada pelo Senhor na eleição do povo, né? Na escolha desse povo. E é interessante comparar essas palavras de Malaquias com o que o salmista falou no Salmo 73. Eu vou ler algumas, só três versículos do Salmo 73, Salmo de Asaf. Salmo 73, 1 e 2 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Olha só, essa é a afirmação do salmista. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Olha só as palavras do salmista. Só que aí lá no verso 17 ele vai dizer: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, daqueles que não são povo de Deus. Essa é a conclusão que o salmista chegou. E essa é a conclusão que Malaquias, que o próprio Senhor quer que o povo chegue quando nessa situação de falta de esperança, de parece que a situação mostrando que parece que esse Deus, onde está esse Deus do juízo? Né? Aqueles que fazem mal passam por bom aos olhos do Senhor, são esses que prosperam, são esses que têm vantagem nessa vida, como é isso? Né? Cadê o Deus do juízo? Essa é a palavra de acusação do Senhor, né? É muito comum errar nesse ponto. É bastante comum. E nós precisamos ter cuidado quanto a isso. Medir a bênção do Senhor pelas bênçãos materiais e pelas circunstâncias que vivemos e perder de vista aquilo que é revelado na palavra de Deus como a atitude de maior amor do Senhor para com o seu povo, que é justamente a eleição, resgate do povo para serem adoradores, né? A certeza da vida eterna que nós temos. Esses são os bens mais preciosos que temos. Essa é a demonstração de amor maior do Senhor. Ele nos resgata, Ele nos chama para si e nos dá certeza da vida eterna. Quem poderá ter isso? Alguns podem ter muita segurança na vida que vivem aqui, né? Mas quando pensam na relação com o Senhor, perdem totalmente de esperança e aí se dizem ateus porque querem fugir dessa realidade e querem negar a existência de Deus. Só isso. Mas ao povo do Senhor é chamado sempre a atenção para que voltem, tenham bom senso, tenham juízo. O Senhor está atento ao seu povo. Nesse momento o profeta ele mostra a visão que o povo tem dessa relação entre Deus e o justo e Deus e o injusto, né? Deus e o perverso. O profeta ele relata a falta de confiança desse povo eleito pelo Senhor na justiça de Deus. E ele quer trazer essa esperança novamente para o povo. A palavra de Deus quer fazer isso. O povo vê prosperidade naqueles que não observam as orientações divinas e olham para si, pelas suas circunstâncias, e se veem acuados no meio dessa sociedade, muitas vezes opressora. Por isso o questionamento quanto ao valor da obediência. Será que vale a pena ser obediente ao Senhor? Olha só, o mal passa por justo, eles prosperam, nós nessa dificuldade, ainda sendo oprimidos, de certa forma, controlados, de certa forma. O juízo de Deus, nesse momento aqui, ele posto à prova. O juízo de Deus é posto à prova. O povo experimenta um momento de silêncio, sim, da parte do Senhor. Mas, diante desse silêncio, ele tenta se desculpar da sua incredulidade. Poxa, a nossa incredulidade, nosso culto está dessa forma, porque, poxa, cadê o Deus do juízo? Né? Olha só a situação que nós estamos vivendo. Mas isso é só uma desculpa que o Senhor não aceita. A descrença do povo tem levado o povo a enfadar a Deus, perturbar a Deus, a irritar a Deus. Deus se aborrece com a descrença do povo. O profeta afirma que o povo tem aborrecido ao Senhor, tem causado esse aborrecimento ao Senhor. Em que o enfadamos? Perguntam ainda eles. Em que o enfadamos? O povo se mostra ignorante ao fato. Eles não sabem como estão aborrecendo o Senhor. Por que que eles estão aborrecendo o Senhor? Para o povo, eles tinham feito a sua parte. Olha, nós fomos levados ao cativeiro, passamos aquele tempo todo lá, agora voltamos, estamos reconstruindo a cidade, reconstruímos o templo. Puxa, e cadê o Deus do juízo? Né? Cadê a nossa prosperidade? Onde está o sinal da nossa aliança com esse Senhor que é o nosso Senhor? Não somos mais seu povo? Será que é isso que aconteceu? Será que os outros agora estão sendo abençoados? Por que isso? Muitos, certo, lembravam dos relatos do tempo da fartura, né? Na época de Davi, de Salomão. E olham para a realidade deles agora e dizem, cadê o Deus do juízo? Templo reconstruído está bem, tudo bem, não é toda aquela formosura da época de Salomão, mas está feita, a nossa parte fizemos. Cadê o Deus do juízo? Essa incredulidade, ela irrita Deus. E aí no verso 1 do capítulo 3, o Senhor se mostra atento e diz que virá de repente. Cadê o Deus do juízo? Eis envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Essa afirmação, né? Sempre, diz o Senhor dos Exércitos. Outros profetas falavam, eis a palavra do Senhor, Malaquias usa esse termo, né? Diz o Senhor dos Exércitos, diz aquele que tem controle sobre todas as coisas, sobre toda a criação, sobre anjos, sobre pessoas, sobre os animais, sobre tudo. Aquele que controla tudo na sua mão. Esse, o Senhor dos Exércitos, afirma. Vem no tempo oportuno. E aqui a gente já vê parte do sentimento do Senhor, né, quanto a essa incredulidade do povo. Ele diz, onde eu estou? Esse eis que é a mesma coisa que dizer assim, olhem aqui, olhem para mim, eu estou aqui. O profeta passa a expor os planos do Senhor no que diz respeito à sua vinda. O Senhor está atento à descrença de Israel, ele está próximo, a sua vinda está próxima. Deus é apresentado vivo, ativo e atento, né? Ele está próximo, a sua vinda está próxima. E antes que venha o Senhor, virá o mensageiro que preparará o caminho do Senhor. Isso é isso que o texto diz, né? O Senhor desejado, depois da vinda do mensageiro que preparará o caminho dele, ele virá ao seu templo, diz o texto. E como estão as coisas no templo? O Senhor virá ao seu templo. E como estão as coisas no templo? aquelas ofertas que o Senhor não tem prazer. O Senhor desejado virá ao povo da aliança. O Senhor da aliança virá ao povo da aliança. E como é que estão as alianças no meio de vocês? Como anda a aliança? Como tem sido refletida a aliança do povo com Deus nos seus relacionamentos? Principalmente no relacionamento conjugal. O Senhor vem ao seu templo, o Senhor da aliança chegará. Quem suportará a sua vinda? Essa é a pergunta que fica. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas será que há esperança para esse povo que deseja a sua vinda? Será que há esperança? Verso 2 e 3. O que esperar da vinda do Senhor, então? Mas quem poderá suportar a sua vinda? Verso 2. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Vem, Senhor. Nós precisamos que tu venhas. Olha a nossa situação. Aquele que é mau parece bom na tua presença. É isso? É ele que prospera? Vem, Senhor. Quem suportará a sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives, como a potassa dos lavandeiros. Sentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. É preciso vir o Senhor para que o povo ofereça justas ofertas a ele. Quem suportará a sua presença? Quem irá subsistir? Que coisa, né? Que coisa, que palavra. Será que o Senhor, ele é tão mau assim? A gente vai chegar à conclusão que não há maldade no Senhor. A contrariedade dele é sempre contra o pecado. Ele não é tão terrível? Será? Sim, ele é terrível. Ele é terrível contra o pecado. Ele odeia o pecado. Ele virá fazer a separação, promover a santificação do seu povo. Ele virá limpar fogo do ourives, né? O que o fogo do ourives faz? O ourives é aquele que trabalha com ouro, né? Com metais preciosos, que fala ouro, prata. O fogo, ele vai tirar a impureza desse metal. É preciso vir fogo sobre aquele metal para separar aquilo que é puro, aquilo que é precioso, daquilo que é escória, aquilo que é desprezível, aquilo que deve ser descartado, aquilo que deve ser jogado fora. Parece que precisa ser feito uma purificação no meio do povo. Ele virá como purificador. Ele é como a potassa dos lavandeiros. Tá bom, Minerva? Aquele produto que separa do tecido a imundícia, né? A sujeira. Ele vem porque há uma contaminação. Há dois elementos aqui misturados, juntos, que não pode ser tirado de outra forma. É preciso agir como fogo do ourives ou como a potassa dos lavandeiros. Catarina, né? Produtos Catarina. Ele virá. Ele virá para fazer essa limpeza. Essa é a ilustração que o profeta usa, né? Ele virá para fazer separação, promover a santificação do seu povo. Ele é como o fogo do ourives, como a potassa dos lavandeiros. Deus está preocupado com a santidade do seu povo, gente. Ele está preocupado. Vocês desejam a minha presença, mas eu sou Deus santo. Eu preciso purificar, eu preciso limpar, para que eu possa estar no seu meio. E aí ele fala que ele começará a atuar no seu templo, na vida dos líderes religiosos. Aqueles que estão levando o povo a pecar e estão fazendo vistas grossas quando o povo traz o animal aleijado, o defeituoso, para oferecer. Esses que têm essa responsabilidade de oferecer o culto agradável ao Senhor, esses vão ser aqueles que vão ser limpos primeiro. Aqueles que vão ser chamuscados primeiro. Aqueles que vão ser lavados primeiro, para que o povo possa oferecer a justa oferta. Os filhos de Levi, os líderes religiosos, esses virão, experimentarão primeiro a ação do Senhor. A oferta aceita pelo Senhor, ela é aquela oferta é fruto de um coração transformado. E o Senhor vem para transformar esses corações. Essa é a missão do Senhor quando Ele vier, diz o profeta Malaquias. Ele virá a seu templo e virá dessa forma. Quem poderá resistir à vinda dEle? Quem subsistirá? Versos 4 e 5, aí afirma: então a oferta de Judá e de Jerusalém, ou seja, havia uma purificação no sacerdócio, e aí sim, aí a oferta de todo o povo será o quê? Agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros dias, como nos dias de Arão, né? Como nos dias dos primeiros sacerdotes. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, e serei testemunha veloz contra os feiticeiros. E aí vai falar contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui é interessante, né? Citados alguns mandamentos, né? Contra os feiticeiros, né? Adorarás o Senhor teu Deus, né? É somente aquele aqui que está falando de idolatria, né? Adúlteros, sétimo mandamento, aqueles que juram falsamente, nono mandamento, aqueles que defraudam o salário do jornaleiro, né? Levítico 19, 13 vai falar a respeito disso, né? É mandamento do Senhor, é ordem do Senhor, aqueles que oprimem o órfão e a viúva, Êxodo 22, do 22 ao 24 vai falar a respeito disso, aqueles que torcem o direito do estrangeiro, Deuteronômio 27, 19, tudo ordenança do Senhor. Observem a minha vontade nessas coisas. Aqueles que não observam a vontade do Senhor nessas coisas, ele será testemunha veloz contra essas pessoas. Será testemunha veloz. Ele virá com juízo em cima dessas pessoas. E quem são essas pessoas retratadas aqui? A quem estão retratando? A quem estão ilustrando? Aqueles que não dão ouvido à voz do Senhor. Aqueles que não dão ouvido à sua palavra. Aqueles que ignoram seus mandamentos. Aqueles que não têm prazer na lei do Senhor e nelas não meditam de dia e de noite. São aqueles primeiros citados lá do Salmo 1, lembra? A ação do Senhor, então, não atingirá somente a liderança, né? O efeito do tratamento dado aos líderes alcançará seu povo. E aí o refinamento acontecerá. É. Eles sofrerão a ação da potassa. Agora se verá a distinção entre o povo de Deus e os incrédulos. É necessário que o Senhor venha para que essa distinção seja feita. Adoradores de outros deuses, imorais, aqueles que não honram a própria palavra, os impiedosos, todos que não observam a vontade do Senhor, sofrerão juízo de Deus. Isso é pecado impenitente. Aqueles que não se arrependerem serão punidos. A palavra de Deus diz isso de capa a capa. Todos serão tratados conforme a vontade de Deus, conforme a sua lei. Segundo a lei moral de Deus que já foi entregue no Antigo Testamento e agora ela vai ser aplicada de forma definitiva na vinda do Senhor. A vinda do Senhor, ela vai ser embasada na sua palavra, na sua lei, naquilo que ele já disse, de acordo com a sua lei moral, ele vai tratar aqueles que se achegam diante dele. Para alguns, a vinda do Senhor será para refinamento, para tratamento, para purificação, para que possam oferecer louvor adequado ao Senhor, culto adequado ao Senhor. Para outros, não, né? Para outros, a vinda do Senhor será para julgamento, para condenação definitiva. E é isso que nós vimos. E é isso que nós vimos na palavra do Senhor. O Senhor será juiz e testemunha. Ele é testemunha contra os que não o temem e se recusam a passar pelo seu refinamento. E aqui fala de testemunha veloz. E esse termo aqui, testemunha veloz, ele pode ser interpretado como especialista. Ele é o testemunha especialista. Aquele que consegue fazer aquilo que ninguém mais consegue. Aquele que consegue discernir. Esse faz parte do meu povo, esse não faz. Esse respondeu de forma adequada às orientações que eu deixei na palavra. Esses não fazem de forma deliberada. É aquele que tem a capacidade de sondar os corações. Esse é o Senhor dos exércitos que virá. Esse é o Senhor que virá ao seu templo. Aquele que é capaz, que falou mesmo, por parábola, que era necessário que chegasse um determinado momento em que se separaria joio do trigo. Porque enquanto está crescendo os dois, não pode ser distinguido, mas no momento adequado será feita a distinção, porque virá o juízo e aqueles que se dobrarem em reverência são os eleitos, e aqueles que se permanecerem em posição insubordinável serão condenados. Essa é a condenação do Senhor, essa é a salvação do Senhor. Mas aí vem o verso 6. O maravilhoso verso 6. O fiel se mostra. Fiel é o Senhor, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Agora temos uma pergunta respondida. Onde está o Deus de juízo? Ele está a caminho. Essa é a resposta. Mas ficou outra pergunta. Faltou responder uma pergunta. Quem suportará a sua vinda? E a resposta é os verdadeiros filhos de Israel. Os verdadeiros filhos de Jacó. Eles se suportarão a sua vinda. Esses terão prazer de serem refinados. Esses terão prazer de serem lavados. Porque eles sabem que o fruto disso será oferecer justa oferta ao Senhor dos Exércitos. Esse verso 6 também é um verso bem que tem algumas controvérsias na interpretação. O verso 6 diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Quem tem aí a revista corrigida vai dizer, porque eu, o Senhor, não mudo, vós, filhos de Jacó, permaneces. É isso? E aí esse finalzinho aqui, há quem defenda que esse permaneces, o que permanece o quê? Permaneces vivos? Permaneces existindo? Permaneces o quê? Alguns vão dizer que essa é a interpretação. Vocês permanecem vivos, vocês permanecem existindo, vocês permanecem ainda com essa possibilidade de cultuar ao Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Outros vão defender o seguinte, que a interpretação correta seria eu, o Senhor, não mudo. Vós, filhos de Jacó, também não deixaram de ser filhos de Jacó. E eu acho que dá para... Tem uma lógica, né? Que dá até para encaixar as duas interpretações, né? Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. Mas por que vocês seriam consumidos? Porque vocês permanecem sendo filhos de Jacó. Não tem nada de agradável em vocês, naturalmente, se eu não vier e amá-los. Se eu não vier e transformá-los, se eu não vier e refiná-los, se eu não vier e limpá-los, não tem nada de diferente com toda a humanidade. Mas eu os amei e eu os separei para ser povo que me adora. Mesmo vocês continuando sendo filhos de Jacó, usurpadores, negociadores, eu venho e transformo para que vocês me louvem. Enganadores, usurpadores, pecadores que são. Por quê? Porque eu não mudo. Por isso vocês não são consumidos, filhos de Jacó. Do mesmo modo que Jacó não ofereceu nada para que Deus o amasse, os filhos de Jacó desfrutam da mesma graça, sem merecimento algum. Mas porque ele não muda, eles são preservados. Aí dá vontade de cantar aquele hino, né? Graça sublime do Senhor. Perdido. Mas ele veio e me achou. É precioso isso, não é? Como essa purificação, como essa vinda do Senhor nos atinge? O Evangelho, ele nos mostra isso, e aqui foi lido, né? O entendimento do evangelista a respeito dessa vinda do Senhor. Samuel leu para nós Marcos capítulo 1, do 1 ao 11. O Evangelho mostra... O evangelista cita exatamente essa passagem, capítulo 1, verso 2 ao 4 de Marcos, fala assim, conforme está escrito na profecia de Isaías. Opa, Isaías? Né? Eis Aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O evangelista, ele cita a passagem de Malaquias, na verdade ele está citando aqui Malaquias e Isaías, né? Era comum quando citava-se dois profetas, se referenciava o profeta maior, por isso que o texto diz, né? Como diz a profecia de Isaías, porque ele cita os dois. Por que que o evangelista, ele cita essas duas passagens proféticas? Eu lembro que já falei isso aqui, a respeito disso aqui, numa pregação há muito tempo atrás, na época que caiu o telhado, lembra? Eu tive que pregar sem microfone, praticamente. Mas é porque não tem como não tocar nisso, né? Quando se fala desse trecho de Malaquias, no Evangelho de Marcos, tem que ir para a profecia de Malaquias. E quando se fala na profecia de Malaquias, não tem como não passar pelo Evangelho de Marcos e aí aplicar a nossa vida de maneira mais adequada. Por que, então, que o evangelista toca nessa passagem e cita os dois profetas? Cita Malaquias e cita Isaías também. Por que ele faz essa compensação? Parece uma compensação, né? Por que citar um e tem que citar o outro? Porque o evangelista ele fala desse mesmo episódio. Ele pega o ponto em que os dois profetas falam a respeito do mesmo episódio. A vinda do Senhor ao seu templo. O Senhor virá. O profeta Isaías falava. E o profeta Malaquias também fala, o Senhor virá ao seu templo. Ele chegará, o ministério terreno do Senhor irá começar. E quais serão as marcas do ministério terreno do Senhor? Como será a sua vinda? E aí a gente tem que ir para os dois profetas, fazer um paralelo. Malaquias, esse trecho de Malaquias, no versículo 22, diz assim, ó, eis, aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Malaquias, ele está falando da vinda do Senhor, e Malaquias está falando de julgamento, não é isso? O termo não é pesado, né? A assertiva ali não é de juízo, né? De tratamento do povo, purificação do povo. É isso mesmo. Quem poderá suportar a vinda do Senhor? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Esse é o teor, esse é o tema, aquilo que o texto passa para nós, né? O teor dele. Já Isaías 40, do 1 a 5, verso 3 vai dizer assim, ó, Isaías 40, verso 3, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E se vocês lerem com atenção esse capítulo 40 de Isaías, o capítulo de Isaías vai estar falando não de julgamento como Malaquias, mas ele vai estar falando de salvação. Ele não vai estar falando de condenação, como Isaías fala daqueles que não observam a lei do Senhor, mas ele fala de salvação. Os termos aqui são o seguinte, falai ao coração de Jerusalém. Jerusalém precisa saber dessa salvação que haverá quando o Senhor virá, né? Já é findo o tempo da sua milícia, diz o texto de Isaías também. A sua iniquidade está perdoada. O que é tortuoso será retificado. Os lugares escabrosos serão aplainados. O teor é diferente, o teor é de salvação, o teor é de alegria, o teor é de contentamento, o teor é de boa nova. Mas para que haja boa nova, é preciso que haja uma má notícia primeiro, não é assim? E Malaquias e Isaías fazem esse balanço. Nós temos aqui boas novas, evangelho. Esse evangelho que já é anunciado já no Antigo Testamento. Quem suportará a vinda do Senhor? O evangelho fala sobre esse momento da humanidade em que Deus traz a salvação e juízo. E em toda a história da humanidade, Deus ele sempre apresentou essas duas maneiras de lidar com o homem. Salvação e juízo. Bênção e maldição. Céu e inferno. Adoradores e incrédulos. Duas classes de pessoas, duas maneiras de tratar o ser humano. O Senhor vem ao seu templo, separa a joia do trigo, recebe a adoração daqueles que são adoradores amados por Ele e destina os outros ao destino para eles reservados. Essa é toda a esperança do Antigo Testamento. A esperança do Antigo Testamento é o seguinte: o Senhor virá, o Rei chegará, o pastor virá, o sumo sacerdote se apresentará por sacrifício. Quem é o responsável por salvação e juízo? Jesus. Ele vem a seu templo. Jesus chega, tem um caminho preparado por João Batista e chega a seu templo. Jesus se revela aos seus para que os seus tenham vida eterna. Ele vem e prega para que as pessoas ouçam a respeito da boa nova de salvação. O reino chegou. Jesus perdoa os pecados daqueles pecadores que vêm até Ele. Ele declara que vem perdoar pecadores. Jesus vem para dar a vida pelos seus. Chamar, dar a vida e resgatar a muitos. Todos os evangelhos falam a respeito disso. A vinda do Senhor, ela já aconteceu, conforme Malaquias citou. Foi uma vinda marcada por uma aliança com os justos e juízo sobre os perversos. A primeira vinda de Jesus foi marcada pela aliança com seu povo. Ele veio e efetivamente concretizou a nova aliança com seu povo, aliança eterna, insuperável, aliança com seu sangue. E na segunda vinda, e a segunda vinda dele é marcada pelo juízo final, definitivo, sobre todos aqueles que ignoram a sua pessoa. Tudo isso é visto nas narrativas do Antigo Testamento, dos Evangelhos. Jesus chega a seu povo, confronta os líderes religiosos da época. Lembra lá? Jesus vem a seu templo e bagunça o seu templo. E vira a mesa dos cambistas. E percebe as justas ofertas que eles estavam oferecendo no seu templo. No seu templo. E afirma que não faz mais sentido aquele templo existir. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque vocês não estão oferecendo o culto que agrada, que me agrada. E no ano 70 acontece o que aconteceu, o templo destruído. Ele vem. Ele afirma que aquele sistema de culto está falido, que não cumpre mais seu propósito, e depois dele ir para a cruz, aquela cruz para onde apontava todo o cerimonial do Antigo Testamento, aí mesmo, definitivamente, não faz mais sentido haver todo aquele cerimonial, e ele atrai o seu povo a si. Apresenta ao povo a verdadeira interpretação da lei, cumpre toda a lei, morre por aqueles que não cumprem a lei, mas se arrependem, atrai todos para Ele, sela com seu Santo Espírito, assegura a vida eterna para aqueles que estão com Ele, sela a nova aliança no seu sangue. Essa é a vinda do Senhor. Ele vem a seu templo, oferece o sacrifício perfeito na cruz do Calvário e resgata os seus para que os seus possam oferecer a Ele o verdadeiro culto. Assim foi para a nação de Israel e assim é para a nossa vida. Não importa o que aconteceu para trás, importa o que vai acontecer para frente. Sabe por quê? Porque o Filho já chegou, o Rei já chegou, o Sacerdote já chegou, o Bom Pastor chegou e quer nos pastorear. Diante disso, temos que nos portar com temor e gratidão diante dEle. Temor por saber que Ele é Rei sobre nossas vidas. Chegou o Rei e o Pai. Aquele que é responsável por julgamento e salvação chegou. Estamos diante dele. Gratidão, porque o Rei nos chamou para sermos parte do seu reino. Somente os adoradores Somente os que fazem parte do seu reino são verdadeiros adoradores. Não estávamos interessados, nós nem sabíamos da existência dele, mas ele veio. Ele cumpriu a sua palavra, porque ele não muda. Ele veio e nos resgatou, nos amou e nos fez nação, nos fez adoradores, espera de nós louvor. Que eu sou o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Israel, filhos de Jacó, não sois consumidos. Nossa esperança está na imutabilidade de Deus, pois nós somos tão corruptos como nossos pais. Precisamos passar pelo Peniel, vale do Jaboque, lembra lá? Onde Deus veio na presença de Jacó e transformou aquele homem. Precisamos passar pelo Peniel espiritual para sermos mudados por Deus e aí oferecer a Deus aquilo que é agradável. Precisamos da sua intervenção na nossa vida. Somente depois que Ele fizer isso na nossa vida, nós podemos oferecer a Ele justas ofertas. Mas Ele veio. Essa é a grande alegria nossa. Ele veio. E Ele tem mudado corações. Ele tem transformado vidas. E Ele espera de nós receber louvor em gratidão a isso. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado, meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aqueles que são da nação de Israel têm prazer na lei do Senhor e nelas meditam de dia e de noite para oferecer boas ofertas na presença de Deus. Ô igreja, nós somos o Israel do Senhor. Nós somos os filhos de Jacó transformados. Nós não mudamos por nós mesmos, mas aquele que é fiel e não muda veio ao nosso encontro e mudou. Agora nós temos acesso ao Pai e podemos louvar a Ele, oferecer a Ele justas ofertas. Porque eu sou o Senhor, não mudo. Vós, filhos de Jacó, não são. Vocês não são consumidos. Vocês permanecem. Permanecem sendo filhos de Jacó, mas agora transformados por mim. Nós devemos nos alegrar nisso. Isso é motivo de júbilo, de contentamento, de alegria. Aqui está a nossa esperança. Somos filhos de Jacó espiritual, mas transformados pelo Senhor que nos amou. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, por perceber essas maravilhas, ó Pai, das verdades espirituais que nos atingem, Senhor. Ó Senhor, como é preciosa a tua palavra que nos mostra, Senhor, pela boca do profeta, até como um espelho, Senhor, da nossa realidade hoje, Senhor. Como é fácil cair nessas tentações, ó Pai. Como é fácil cair no engano de pensar que somos desprezados do Senhor, que o Senhor não está nem aí para nós, porque muitas vezes as circunstâncias nos envolvem, nos enlaçam, Senhor, nos perturbam, Senhor, tanto. Mas são circunstâncias, Senhor, são passageiras. Ajuda-nos, ó Pai, a perceber isso. Ajuda-nos a perceber que essa leve e momentânea tribulação é incomparável, Senhor, com o futuro que nos aguarda na Tua presença. Ajuda-nos a desfrutar, Senhor, como peregrinos nessa vida, já do Teu reino, Senhor. Ajuda-nos a ter prazer, contentamento, alegria, gozo, Senhor, na Tua presença, na Tua palavra, Senhor. Revela-nos o Teu ser, Senhor. Revela-nos a Tua pessoa. Só com essa revelação, Senhor, só conhecendo mais a Ti, Senhor, poderemos oferecer a Ti aquilo que Te agrada, Senhor. As boas obras que Tu nos preparaste antes da fundação do mundo, Senhor, que possamos nos alegrar nelas, ó Pai. E aqui esteja o nosso contentamento, a nossa alegria, o nosso gozo de fazer a Tua vontade, independente das circunstâncias, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a passar pelo vale da sombra da morte quando ele chega a nós. Ajuda-nos, ó Pai, a ser fortes, perseverantes, ó Pai. Ajuda-nos a levantar os fracos, os oprimidos, aqueles que passam por dificuldades, dificuldades aquelas que, se não estamos passando agora, mas certamente e provavelmente passaremos um momento e precisaremos de irmãos do nosso lado para nos ajudar, Senhor. Ó Senhor, que o amor entre nós, Senhor, revela quem somos, ó Pai, amados por Ti. O bem maior que temos é o teu amor sobre nossas vidas, Senhor. Que isso seja o centro da nossa adoração, o centro do nosso louvor. Que o nosso culto seja baseado nisso, Senhor. O Senhor nos amou. O Senhor tem nos feito filhos. O Senhor nos predestinou para uma herança incorruptível, Senhor, com Cristo Jesus. Somos co-herdeiros com Ele de todas as coisas. Isso não é pouco, Senhor. Ajuda-nos a ter um pouco mais de consciência a respeito do que é isso, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a perceber as dimensões do Teu amor, como diz Paulo aos Efésios, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a perceber o poder que atua em nós, o mesmo que atuou em Cristo, fazendo ressuscitar dos mortos. Não é pouco poder, Senhor. Ó Senhor, que quando nós formos para a Tua palavra, Senhor, que nós podemos Te contemplar, Senhor. Que a gente possa fazer leituras que contemplem a Tua pessoa, Senhor. Que possibilitem, Senhor, nos conhecermos cada vez mais a Ti. Que a Tua palavra seja verdadeiramente a potassa dos lavandeiros na nossa vida, Senhor. Nós já somos limpos pelo sangue do Cordeiro, mas precisamos constantemente da ação do Teu Santo Espírito nos limpando, Senhor, das impurezas que tenazmente nos assediam e nos grudam, Senhor, em nós, na nossa alma, nas nossas vontades, que tentam moldar as nossas alegrias, que tentam nos oferecer emoções que não Te agradam, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nesse processo de mudança de mente, de metanoia, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, Senhor. Transforma nosso ser. De glória em glória que possamos, ó Pai, chegar na estatura do Teu Filho Jesus, Senhor. Que esse seja o nosso alvo, nosso objetivo. E dessa forma que possamos oferecer, diante da Tua presença, justas ofertas. Uma oferta de um coração grato pelo amor que tem nos alcançado. Louvamos a Ti, Senhor. Porque nos transformasse, apesar de sermos pecadores, usurpadores, vivemos tentando negociar contigo. Ó Senhor, Tu tens misericórdia de nós, Senhor. Obrigado pela Tua graça e misericórdia que nos alcança, Senhor. Obrigado porque Tu não levas em conta, na nossa conta, mais os nossos pecados, mas depositado todo o nosso pecado em Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal, o sumo sacerdote, o nosso rei, nosso pastor, que levou toda a carga do nosso pecado sobre si, por suas chagas nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz esteve sobre ele. Ó Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por tamanha salvação. Que tu conserve nossa consciência na tua presença, Senhor, para que tu possa ser louvado como assim cabe, Senhor. Ajuda-nos a ter gozo nisso. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.